e todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
E eu sou o Leandro.
E estamos aquecendo os motores do DeLorean voador. Desta vez vamos para 1970. 77, Leandro Bucó!
Meu Deus, cara, este ano, pra mim, toda vez que eu escuto este ano, esse número, eu só penso em uma coisa, cara.
O quê?
Sabre de luz.
Foi em 1977 que chega às telonas o primeiro filme da saga Guerra nas Estrelas, que fez a infância da gente aqui. Além do De Volta para o Futuro, é claro.
É porque eu forço a barra, né? Porque, na verdade, eu só assisti no cinema o Retorno Jedi. Eu lembro até hoje que eu assisti o Império Contra-Ataca num videocassete da primeira linha da CCE, que meu pai tinha comprado. E assistia com uma imagem meio esverdeada, tendo que mexer no tuning pra acabar com a interferência.
Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta também. Era o primeiro computador lançado aí pro usuário doméstico, o Apple II, que também tava chegando no mercado esse ano.
E já que você tá falando aí sobre tecnologia de ponta, teve a Voyager, que foi lançada também, né? A Voyager 2.
A Voyager 2, em 20 de agosto de 77, tomou voo.
Pois é, né, cara? E isso tudo aí presidido por um grande show do ABBA na Austrália.
E enquanto o ABBA fazia o seu show histórico, o Rio Centro no Rio de Janeiro, lá na beira do mundo, era inaugurado, que virou palco de vários outros shows e eventos aqui em terras cariocas,
né? Era muito mais velho, tinha sido criado por Tutankhamon, sei
lá. Ele tinha sido criado junto com aquele monolito lá do 2001, o Odisseia do Espaço.
Sempre esteve ali.
E em meio a muitos acontecimentos de avanços tecnológicos, o rock and roll rolava solto em vários formatos, em vários estilos, em várias vertentes que a gente vai ouvir nesse programa.
É, ó, que toque. A gente sempre retorna à década de 70 e sempre dá de cara com essas coisas, né? Com essa misturada dessa década. Como a gente falou lá no programa de um ano, a explosão que foi a década de 70.
E essa Coca-Cola toda a gente vai ver daqui a pouquinho, porque antes...
Que temos e-mail pra caramba hoje, chefe.
Vamos logo abrir essa leitura de e-mail com o e-mail do Flávio Soares, rapaz.
Ó, rapaz, o punk da periferia lá do Papo Gordo.
E também autor do projeto maneiríssimo A Vida com Logan. Acesse, vai ter o link aí no post, avidaconlogan.com.br. Esse projeto é muito bom, eu curto demais, sempre leio.
Fantástico, né, cara? Historinha em quadrinhos e vários outros posts que o Flávio Soares escreve, contando o dia a dia, né, a aventura dele de ser pai dessa criança fantástica que é o filho dele, o Logan, com a imaginação tão fértil quanto... É um Calvin brasileiro, eu olho pro Logan e me lembro de um Calvin brasileiro.
Perfeita analogia, cara, perfeita. Acompanhe que vale a pena. Caras, ótimo programa, confesso que não conheci e resolvi escutar hoje porque queria repor minha dose diária de rock de qualidade. E não me decepcionei.
Pô, tá vendo, seu gordo safado, que não conhecia Máquina do Tempo até a gente fazer essa participação lá no Papo de Gordo.
Tu sabe como é que é essa galera muito punk da periferia, né, cara? Ficou um pouco fechado no seu mundo, e aí...
Só quer saber de jeito de porco? É...
Seleção de músicas impecável, parabéns mesmo. Muito obrigado, Flávio. Pô, eu fico orgulhoso de receber o seu parabéns, eu realmente admiro muito o teu trabalho. Agora, meu momento mimimi, se é pra fazer campanha para admitir que fui punk, quero o direito de me defender participando da bagunça.
Olha só, rapaz, agora são dois gordos fazendo mimimi aqui pra participar do Máquina do Tempo, ele e o Dudu Salles.
Vamos fazer uma edição especial de peso, cara. Papo de Gordo invade a Máquina do Tempo, onde o mais difícil será alcançar 88 milhas por hora.
Cara, a gente vai ter que trocar o DeLorean pelo locomotivo.
Bom, está aberto o convite, vamos fazer uma edição especialíssima, Papo de Gordo invade a Máquina do Tempo, e vamos ver no que vai dar essa viagem pesada.
E seja que Deus quiser.
O outro e-mail é do nosso ouvinte, o Pedro Japiaçu, o rei!
Olha aí o Pedro de volta.
Ele fala que conheceu o podcast, se vocês não se lembram, teve um outro e-mail lido recentemente. E ele fala que conheceu o podcast há pouco tempo. Acha que foi no de 93. E como gostei, fui baixando pela linha do tempo ano a ano. Eu falei que aquela ideia da linha do tempo era boa. Falei, não te disse? Ou seja, só vi que vocês já fizeram um especial de covers quando cheguei em 2004, que falava do que tocou na edição passada, que foi de covers. Peço perdão por falha tão infantil.
E te prepara que o segundo já tá chegando.
De qualquer maneira, apenas uma música seria repetida, porque tinha já feito uma seleção e só aparecia a que eu chamava de banda nova tocando Smooth Criminal, do Michael Jackson, pois não conhecia o nome.
Pô, tá vendo? Ele não conhecia Alienant Farm. Bom, já tá conhecendo agora. Agora corre atrás, porque o material próprio deles é bom pra caramba.
De qualquer maneira, se quiserem fazer outra edição com covers, estamos aí. E novamente, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Pedro. E olha, vamos preparar esse esquema aí. Mais um convite aqui pra leitura dos e-mails, hein? E agora, mandou e-mail, é convidar pra fazer programa. Virou bagunça.
Agora é festa. Vamos ter que botar uns vagão extra aí nessa locomotiva, hein?
E pra fechar, a gente não podia deixar de fazer agora. Ajoelha aqui lá. Vê história, porque tem Confissões do Porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Não sei se vocês sabem, mas Red Hot é minha banda preferida. Tanto que eu usava até uma bandana deles nos meus 16 anos, quando eu frequentava a galeria do rock. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu era baixinho e gordinho, mas bem gordinho mesmo. Até que certo dia eu coloquei uma camiseta e me olhei no espelho e me senti horrível. A camiseta estava apertada e aquilo parecia uma roupa de botijão de gás, aqueles que a mamãe colocava de tricô no bujão. A partir daquele dia eu resolvi emagrecer e Red Hot foi a trilha sonora para o meu regime. E eu corria pra lá e pra cá pela casa, já que não tinha dinheiro para ir a uma academia. Ia correndo ouvindo Higher Ground e Knock Me Down do álbum Mother's Milk. Isso dava uma energia para malhar danada. Graças ao Red Hot, perdi 20 quilos em quase 3 meses, passando de 80 quilos para 60 quilos, sendo que eu tenho 1,68 de altura. Hoje em dia, eu sou gordinho, mas não como antes. Mas isso aconteceu porque eu fui casado durante quase 5 anos, e quem é casado ou já se casou sabe que engordar vem de brinde com casamento.
Porque agora vai lançar um DVD de emagrecimento. Emagreça com Anthony Kiedis.
Meu Deus, cara.
Aí vai estar lá ele e o Anthony Kiedis lado a lado ali fazendo flexão, polichinelo. Vamos lá!
Só que, na verdade, quem põe a pilha do emagrecimento são os pulos malucos do Flea atrás, né, cara? Porque pular daquele jeito, por isso que aquele maluco é seco. E, é claro, estamos aqui com saudades de fazer o comentário do Queiroz. Ele nos lembra aqui lá no post da edição de 1989, número 54, ele nos lembra que Robert Smith é o pai dos emos, no que tange o visual tão somente, pois Ed Mãos de Tesoura sempre mandou bem musicalmente.
Eu falei.
Este e outros comentários do Queiroz estão lá no post. Ele fala sobre o cemitério maldito, compara o molequinho do filme com o Chuck, boneco assassino, põe o DJ Marlboro junto com o New Order. Vai longe, vai longe.
Senta que lá vem a história que tem bastante.
Envolve até mãe no meio.
Opa! Não só os comentários dele, mas o comentário da galera toda que continua participando bastante lá nos comentários. Participa também, cara. Vai lá, www.maquinadotempo.blog.br, escreve lá nos comentários ou manda um e-mail pra gente.
podcast@maquinadotempo.blog.br.
Recadinhos para terminar, o recadinho de sempre que vai durar até o final do mês. Pedimos novamente seu voto. Sobe a vinheta.
Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
E olha só, galera, nós estamos em segundo lugar da corrida.
Contamos com a sua ajuda pra gente alcançar esse pódio, hein?
Pois é, galera.
Vamos lá, é só votar, cara. Entra lá em maquinadotempo.blog.br, clica lá no banner do Prêmio Podcast. Em um clique você já tá votando na gente.
Um clique por máquina. Então, cara, manda brasa, vota loucamente, que se você tiver máquina do trabalho, máquina de casa, máquina da mulher, sai votando. Sai votando, a gente agradece pra cacete. É um baita reconhecimento. A gente fica muito feliz. Já tô feliz com o segundo lugar, mas sabe como é que é, né? Quero o primeiro.
Quem não quer? Chega de papo que a gente tá enrolando muito e bora pro som de 1977!
E vamos abrir logo com um clássico do blues que faz uma viagem no tempo próprio e vai parar em 1977 na guitarra e voz de Muddy Waters tocando I Want to Be Loved na máquina do tempo.
I want to be loved. Baby, about every little thing you do, I even cherish your hug. Your kiss is so sweet, honey, thee can't they be. But baby, I want to be loved. Friend, I love the way you walk when you pass me by, even when you try to snub. The touch of your hand, honey, drives me insane. But baby, I want to be loved. That's it.
I wouldn't be your girl even if you had $1 million.
Sell me, sell you from a self-doubt. An hour, so you better not be.
Go your own way. break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta com Go Your Away, do Fleetwood Mac, do álbum Rumours. Cara, é uma das músicas mais famosas desta banda, né, cara? Que até o álbum anterior, até o álbum Fleetwood Mac, de 75, que é praticamente o renascimento da banda, embora este tenha sido o 11º álbum Rumours, mas até então era praticamente a banda de uma dupla, né, que era... O Fleetwood e o McVie. Na verdade, o casal McVie.
Na verdade, eram dois casais, né?
É, não. Eles viram dois casais no álbum Fleetwood Mac de 75, que é com a entrada do Buckingham, da Nyx. E aí são dois casais e o ABBA, que é o baterista, o Fleetwood.
Dois casais e a vela, né? É.
Mas, cara, é impressionante, porque a banda, ela tinha uma linha, até o álbum de 75, ela tinha uma linha muito diferente. Com a entrada da Lindsey Buckingham e do Steve Nyx, a coisa vira, cara.
Sim.
A música muda e alcança. Lança as paradas do sucesso, vai longe.
Realmente, Fleetwood Mac deu uma grande virada, ainda bem, né? Porque eu gosto muito dessa fase do Fleetwood Mac.
Também, também. Eu acho assim, eles aprenderam a fazer músicas divertidas, músicas pra se curtir.
Exato.
E não perder aquela qualidade que eles já tinham antes.
Sim, a qualidade musical continua.
E aí eu considero meio que isso mesmo. Até o 10º álbum é uma banda. Depois há um renascimento, uhum. E aí, cara, bola pra frente. Pra você ter uma ideia, o Rumours, que foi um álbum conturbado pra caramba, porque foi gravado enquanto todos os casais da banda se separavam, então todo mundo se separava. É, o Buckingham se separava da Nyx, os McVie se separavam e o Fleetwood próprio, o ABBA, tava tendo problemas familiares.
Ele tava se separando da bateria.
Da bateria. Durante essa separação total, eles gravaram este álbum, Rumours, por causa até disso, que rolava praticamente uma revista caras em torno deles, né, cheio de fofocas.
Exato.
Todo mundo falava, ah, porque a McVie é uma galinha, pegou o produtor não sei qual, pegou o diretor de som não sei qual, não sei quem, e outro cara falou, porra, eu não sou corno, né? Vamos acabar com essa coisa. E aí eles batizaram o álbum inspirado nisso. E os rumores renderam o Ok Tok 29 discos de platina.
Ou seja, você vê que separados eles criam melhor, né?
Brigando eles criam melhor, porque a separação de fato aconteceu na turnê.
Exato. 1977 parece ser o ano em que os casais trabalhavam juntos, né? Porque imediatamente antes nós ouvimos Barracuda do Heart. Adoro essa música, cara.
Ah, essa música é muito boa, cara. É um clássico que tá sendo revivido aí através de apresentações, o Guitar Hero, né? E pô, por aí vai. Mas é muito boa.
É realmente muito boa. Diretamente do disco Little Queen, o segundo disco das irmãs Wilson.
Desculpa interromper, mas, cara, o tempo não foi bom para as irmãs Wilson, cara.
É mesmo?
É, cara, elas...
Tá acabadinha?
Acabadinhas? Pô, acabadinha meu dedão do pé.
Pelo visto, então, o guitarrista Roger Fischer e o baixista Steve Fossen fizeram bem em terminar o namoro com as irmãs Wilson, né?
Foi durante as gravações do Little Queen?
Cara, foi antes. Se eu não me engano, foi durante as gravações do primeiro disco. Foi quando elas se mudaram de Seattle pro Canadá. Lá elas conheceram esses dois músicos e começaram a namorar. Formou-se ali dois casaizinhos.
Um quatrilho.
Um quatrilho, exatamente. Esses dois músicos já eram de outra... Já tinham tocado juntos antes em outras bandas. Até que finalmente formaram ali esse quatrilho e dali nasceu o Heart.
Cara, você até pode não saber quem é Heart. Você até pode não saber que vem do álbum Little Queen. Mas, cara, é muito difícil você curtir rock e não conhecer Barracuda.
Barracuda e Looks to Kill são dois grandes hits do Heart que você não vai morrer sem ouvir. Adoro esse sotaque dela, Barracuda.
E nós abrimos este programa com I Want to Be Loved, do gênio, cara. Esses gênios, esses clássicos do blues, eles são incomparáveis. Eu tô falando de Muddy Waters, mas eu podia estar falando aqui de B.B. King, todos os outros. Mas no caso desta vez, é o vovô Muddy Waters e o seu álbum Hard Again. Ok Tok, você faz ideia que ele gravou este álbum com 71 anos?
Em 77 ele já tinha 71 anos. Olha, pensa nisso. Olha a estrada desse homem.
E não só isso, né, cara? O cara que praticamente criou a Electric, o subtipo, né, o Electric Blues, faz o seu melhor álbum, não só na minha opinião, mas na opinião de muitas outras pessoas, faz o seu melhor álbum e o mais limpo. É o álbum menos arranhado, é o álbum menos elétrico dele. É de uma pureza, cara. Putz, grilo.
Curioso ele fazer justamente o álbum menos elétrico em plenos anos 70, onde o rock elétrico, a música elétrica, e por que não dizer eletrônica, né? O início da eletrônica com a disco tava bombando.
Não só com a disco, né? Com a disco, com Kraftwerk, com Bowie, porra, com Talking Heads, com muitos, né?
É ótimo ver a voz da experiência nadando contra a corrente.
Eu acho que é um pouco disso, porque quando ele, neste álbum mesmo, cara, ele pega um outro clássico do blues, que é um dos mais famosos, que tem aquela levada que todo mundo tá aprendendo a tocar violão, fica fazendo, que é o Manish Boy. Cara, ele dá uma nova interpretação a isso, cara. Puta que pariu. E aí, pra complementar com isso, pega essa voz da experiência, esses anos de estrada, os amigos que ele fez e pessoas que ele conheceu na estrada, para pra pensar que produto que sai. Nessa música, por exemplo, tem a participação de um guitarrista muito bom, chamado Bob Margolin. Cara, ele acompanha o Muddy Waters sem ficar abaixo. Pra quem gosta de blues, eu sou um apaixonado por blues, tem que ser ouvido de início ao fim. Não dá pra parar. Você começa a ouvir e vai
todos
embora.
Todos os bons álbuns de blues são assim. A gente ouve da primeira à última e fica com gostinho de quero mais. E Muddy Waters é um chefe, né, cara? É um mestre cuca dessa receita.
Bom, se você não conhece, fica aí a dica. Vai lá, corre atrás. Hard Again. Melhor álbum do Muddy Waters.
Depois dessa cereja no bolo com Muddy Waters, vamos partir pro próximo bloco com outro grande guitarrista, cara. Vamos agora de Ted Nugent tocando o seu clássico Cat Stretch Fever na Máquina do Tempo.
We'll be right back. over?
Once upon a time, I had a little money. Government burglars took it long before I could mail it to you. Still, you are the only one. Now I can't let it slip away. So here's the man with the ticker tape, tried to take it. This is what I'm gonna say. Blame it on Kane. Don't blame it on me. Oh, 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 it's nobody's fault. But we need somebody to burn. Well, if I was a saint with a silver cup and the money got low, always heat it up and bring it in. Then the radio to heaven will be wide through your ears. And you can run down a way band, post to post, hand in hand. Back to worse, curse for curse. Don't be dissatisfied. So you're not satisfied. Blame it on Kane. Never been accused. But when they step upon your face, they're with that good luck grin. I gotta break out one weekend if I do somebody in. But every single time, I feel a little stronger. They tell me it's a crime. Well, how much longer?
I talk about
E estamos de volta, e você acabou de ouvir New Feeling do Talking Heads, do álbum Talking Heads 77. Primeiro álbum da banda que a gente citou agorinha pouco, falando que influencia. Na verdade, eles puxaram muita influência, né, do funk, disco, punk e tudo mais que eles encontraram na salada da década de 70.
David Byrne é um cara estranho.
Muito estranho, né, cara?
Muito estranho. Eu tenho medo de David Byrne.
Eu tenho medo de David Byrne, eu tenho medo de Brian Eno, eu tenho medo desses caras.
Não, Brian Eno eu não tenho medo, não, porque Brian Eno é um cara safo, mas o David Byrne é estranho. Ele é pior do que o Sheldon no Big Bang Theory.
Agora, tu quer saber de quem eu tenho medo, cara? Do produtor deste álbum.
Por quê? Não é o Brian Eno?
Não é o Brian Eno.
O quê?
Eu vou dizer o nome e aí eu quero que você associe a um parentesco.
Ai, que medo, vai.
A grafia não é a mesma.
Mas o nome?
O som encaixa. Tony Bondiove.
Momento de tensão na máquina do tempo!
Sim, este álbum, este clássico do Talking Heads, que é o primeiríssimo álbum da banda, foi produzido por Tony Bondiove, primo de John Bondiove, cara.
Peraí. O Bondiove que você falou agora, ele escreve como se fosse italiano? Bondiove, seria isso?
B-O-N-G-I-O-V-I. Tudo junto.
Seria John Bon Jovi? John Bon Jovi, pizzaiolo?
Provavelmente.
John rapaz. Bon Jovi trabalha na pizzaria na Moca, rapaz. Olha só.
Então, Talking Heads 77, primeiríssimo álbum da banda, que logo de cara mostra todas as suas influências, que a gente já citou aqui, sem perder nadinha de sua originalidade, cara. E olha assim, que eles vinham depois de ter realizado um projeto que tinha, era o nome chamado The Artistics. Era o nome da banda, Talking Heads. Aí depois eles juntaram mais pessoas, tal, e fizeram o Talking Heads. Mas antes era uma banda chamada The Artists e que tinha angariado legiões de fãs em shows, underground e tal. E aí quando eles começaram a sair os singles deste novo projeto, muitas pessoas questionaram a integridade desta banda. Falaram, ih, mudou.
Este novo projeto, você diz, esse projeto Talking Heads.
Exatamente. Meio que não é uma continuação porque o estilo muda, mas é uma quebra, entendeu? Assim, uhum. Cara, e até hoje este álbum é considerado um dos 40 melhores álbuns da música.
Não duvido, cara, porque Talking Heads é um dos divisores de água aí mesmo da história do rock.
É muito à frente, né, cara? É muito à frente do que estava sendo feito, sem perder o tempo. Isso que eu acho mais impressionante. Ele tem a cara da década de 70 estando à frente. Ele não perde o tempo. Não é uma coisa alienígena, tipo, o Kraftwerk é alienígena.
Não, peraí, Talking Heads é alienígena.
Não.
Talking Heads é alienígena. Eu já falei que eu tenho medo do David Byrne.
Distrito 9 no Talking Heads, então.
Não, Talking Heads é Distrito 9, cara. O Kraftwerk, pra mim, é contato imediato, com aquele monte de luzinha, sabe? Pior que ele, só o Jean-Michel Jarre. Mas o Talking Heads, pra mim, é Distrito 9.
Engraçado, cara. Eu acho tão década de 70 o Talking Heads, mas ao mesmo tempo tão eterno, sabe? Assim, tão à frente. Hoje, olhando pra trás, eu falo, isso é década de 70. Só que eu tentando me colocar ali, ouvindo, eu falo, caraca, como isso poderia ser estranho.
Independente de seja de qual for a década, cara, isso pra mim é muito alienígena. Talking Heads, pra mim, é muito alienígena.
Roswell já tinha acontecido.
Exatamente. Né? Área 51 tá lá.
Varginha, não, mas Rosa
é sim. Exatamente. Vagia Pop era 51, é clássico.
E antes de ouvir Talking Heads, nós ouvimos algo que eu tava muito afim de tocar aqui, só que faltava...
A oportunidade,
exatamente. Nós ouvimos Elvis Costello com um dos seus clássicos, que é Blame It On Cain, do álbum My Aim Is True.
Primeirão do homem, né?
Primeirão do homem, logo depois, logo antes dele formar os Attractions. Agora, este álbum foi gravado só em 6 sessões.
Bom demais.
Da série a série, coisas que são feitas assim, papum, vamos fazer.
Eu também, porque os caras já estavam escolados de tocar isso no palco do CBGB, né?
Eles já estavam tocando isso no palco do CBGB? Pô,
direto, cara. Direto, Talking Heads, Elvis Costello, Television.
Não, o Talking Heads, ok, o Elvis Costello eu não sabia.
E Elvis Costello começou ali no CBGB também.
Olha só.
É,
rapaz. E agora tem uma coisa que eu acho curiosa sobre o Elvis Costello, cara, sabe o que, que é? Esse álbum, por exemplo, tem vários clássicos.
Sim.
Tem Ellison, tem Blame It On Cain, tem Mystery Dance, assim como a carreira do Elvis Costello, tem vários clássicos.
Sim, sim, sim.
Mas, cara, ele intimida. Tem pouquíssimas versões. Praticamente só Ellison tem versões.
Elvis, não importa se é Presley ou Costello, tem que ter respeito. Se não vai ficar bom, então não faz, porra. Não sabe brincar, não desce pro play.
Tenho que concordar, tirar o chapéu e simplesmente concordar, cara. Não tem mais o que falar.
E antes disso, nós abrimos o bloco com o homem, o mito, a lenda, aquele que fala de si na terceira pessoa. Nós estamos falando de Ted Nugent, com seu terceiro e maior sucesso, Cat Scratch Fever, do disco de mesmo nome, que consegue uma colocação dúbia, né, cara? Ao mesmo tempo que se torna um dos maiores hits do cara, é uma das capas mais feias da história do rock.
Eu ia falar disso, ó, que pra você ter uma ideia, às vezes eu esqueço o nome do Ted Nugent, mas eu não esqueço aquela capa.
Por mais que a gente tenha.
Sabe quando você sente aquele arrepio que as pessoas falam que passa um fantasma perto de você? Eu imagino a capa.
Você sente o Ted de Nugget te olhando com aquela cara de psicopata.
Cara, né? É muito escrota, cara. É muito escrota. Acho que é a capa mais escrota que eu já vi toda a minha vida, cara.
Não, tem mais, cara. Mas aquela lá realmente merece estar em qualquer lista das 10 piores capas.
Cara, eu acho que ela é muito escrota porque ela meio que se leva a sério. Não dá pra comparar, por exemplo, com um clássico do Manowar. Porque não dá pra achar que Manowar se leva a sério.
Não duvide da estupidez humana. Aquela cara dele tem o porquê, cara. Realmente, ele é louco. Ele é um radical egocêntrico. O gênio dele e o seu ego são tão grandes quanto seu talento pra guitarra. O cara, com certeza, ele mereceria estar. Ele só não entrou por falta de espaço e de tempo, mas ele mereceria entrar naquele especial do Les Paul. O cara é foda como guitarrista, é um puta rocker, sabe, um puta roqueiro da galera ali do nível do Ten Years After, do Angus Young, do nível do Johnny Winter, como a gente tocou essa galera toda. O cara é realmente foda. Agora, ele realmente, eu não tô falando de sacanagem não, ele realmente fala de si na terceira pessoa. Eu já vi várias entrevistas com ele e ele fala. Sim, porque Ted Nugent é um grande guitarrista que não vai tocar em qualquer lugar. Porque Ted Nugent precisa de uma estrutura mínima, sabe, para fazer um puta show para apresentar Ted Nugent ao seu público.
E assim, cara, eu posso estar confundindo ou esquecendo, porque eu, sinceramente, eu não tenho o hábito de ouvir o trabalho do Ted Nugent. Mas, cara, ele não é daqueles virtuoses que ficam masturbando a guitarra, né?
Ele é bem mais rock and roll. Ele é um cara que masturba a guitarra, sim, mas ele não é daqueles caras ultra rápidos, tipo o Ig Malmsteen.
É disso que eu tô falando, exatamente. Ele tem elevada.
Ele tem muita elevada, cara. O lance dele é mais rock and roll, mais Southern, meio da linha do Lynyrd Skynyrd, meio da linha do Ten Years After, da linha dessa galera, assim, bluseira, que é muito bom. O trabalho dele é todo muito bom, mas como eu disse, o ego dele é compatível com o talento do cara. Tanto que a banda antiga dele, depois dele tocar com vários artistas, ser músico de apoio de vários artistas, entre eles Frank Zappa, o cara montou a banda The Amboy Dukes, e mais tarde ele mudou o nome da banda pra Ted Nugent. Pronto, nós não somos mais banda, vocês são meus músicos. E por incrível que pareça, estando ele certo ou errado, foi só a partir daí, quando deixou de ser banda pra ser Ted Nugent, foi que ele começou a fazer sucesso.
Foi então que Ted Nugent começou a fazer sucesso.
Exatamente. Com o primeiro disco Ted Nugent, o segundo disco Free For All de Ted Nugent, e o terceiro disco, essa pérola que nós acabamos ouvindo.
Que assim como Barracuda, cara, é outro clássico do rock.
Então chega de Ted Nugent e vamos curtir agora o som punk do The Clash com Jenny Jones na Máquina do Tempo.
Love with Jenny Jones, oh, he don't like it for a job. Bulletproof vest. Great Flick. Great freaking Flick. The guy's brilliant.
For one day. we'll bump into each other sometime again in the future.
Or in the past.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o primeiro grande sucesso do guitarrista Steve Morse, cara! Mais um mestre da guitarra aqui nesse programa, olha aí.
Praticamente uma nova edição especial do Les Paul, né?
Quase isso, cara. Nós estamos falando de Dixie Dregs, mais uma vez marcando presença aqui no Máquina do Tempo com Cruise Control. Nós já ouvimos um pedacinho dessa música em outra edição do Máquina do Tempo.
Qual?
Você se lembra daquele Big Medley do Dream Theater? Que faz parte do Change of Seasons?
Claro, claro que sim. Que tem Bohemian Rhapsody, que tem The Flash, que tem Cruise Control. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido que já tinha até tocado isso.
Exatamente, então. Tá lá, cara. Aquele pedacinho é... Agora nós estamos ouvindo a música inteira, que é boa pra caramba, mostrando mais um trabalho dessa turma de universitários. Olha aí.
Então, universitários, né? Porque a última vez que eu vi o Steve Morse, uma imagem dele, cara, ele era um coroa respeitável, sacou assim?
Não, peraí, ele é um coroa respeitável tocando nada menos do que no Deep Purple.
Pois é.
Hoje ele toma o lugar do Ricardinho Mais Preto e ninguém reclama.
Isso depois de ter passado por Kansas e por aí vai, né?
Exatamente, depois dele já ter tido uma estrada fantástica, inclusive uma carreira solo, pô, fantástica. Mas se você se lembra, nós já tocamos uma música do Dixie Dregs aqui, do primeiro disco deles, The Great Escape, onde eu havia contado que aquele disco ele tinha sido gravado na própria universidade. Eles bancaram a gravação do próprio bolso.
Sim, sim, é verdade, é verdade. Você já tinha falado disso.
Esse primeiro disco, The Great Escape, chamou a atenção da gravadora e, obviamente, já chegaram lá com papel e caneta na mão, me dá o seu autógrafo, assina aqui e vamos gravar um disco decente.
Vamos trabalhar agora de forma um pouquinho mais profissa, né?
Exatamente. Nesse meio tempo, a banda já tinha conhecido uma galera do mundo do jazz. Eles já estavam fazendo jam sessions com o Jaco Pastorius, com o Pat Metheny, galera alto nível, entre eles o baterista Rock Monenstein, que entrou pra banda logo depois que o Bart Arnold sofreu um acidente com o
E essas histórias, cara, de baterista fica doente, baterista se machuca e aí o substituto fica, são tão comuns, né, cara?
Quando a gravadora chegou, os caras já estavam com baterista novo, com esse disco que já tava fazendo grande sucesso, e com uma fita demo, assim, com umas três ou quatro músicas, que tinha participação do tecladista dos Almonds Brothers.
Olha só.
Olha aí, cara. O Chuck Level. Olha o currículo que os caras já tinham, né? E aí nasceu o Free Fall, que é esse primeiro disco da banda aí com uma grande gravadora. O sucesso, assim, foi moderado, mas ele foi muito bem aceito pela crítica. Ele foi realmente um excelente começo pra banda, que mais tarde estouraria com o seu segundo ou terceiro disco depois desse.
Não, cara, este álbum até, assim... Ele é um clássico, até eu acho que como definidor de estilo, né?
Sim.
Eu não conheço muito de Fusion, mas eu acho que nasce por aí, não é não?
O Fusion já é uma vertente muito conhecida dentro do jazz. Uhum. Principalmente os baixistas fazem muito trabalho de Fusion. O Stanley Clarke já fazia isso muito desde o início da carreira dele. O Jaco Pastorius fazia isso muito. Pô, hoje em dia o Victor Wooten faz pra caramba.
Miles Davis no trompete.
Miles Davis no trompete. Enfim, o Fusion dentro do jazz já é muito difundido. Agora, misturar o jazz Fusion com rock, principalmente country, foi uma ousadia que veio com o Dixie Dregs.
É, e aí foi bem marcante, né?
Cara, muito bom, é um sonsaço. É sonsaço pra você sentar e curtir, não é nem pra bater cabeça nem nada, é pra você sentar na frente do som e curtir, absorver esse
Perfeito.
Som.
Outra boa dica. Antes de Dixie Dregs, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não deu para negar Heroes, do David Bowie, cantando esta música homônima do seu segundo álbum da trilogia Berlim. E, cara, pra mim a melhor parte da trilogia Berlim é este álbum.
Eu tenho trauma quando você fala Heroes, porque a primeira coisa que me vem é a série.
Não, eu estou falando da música de David Bowie, cara, que é maneiríssima, é uma das músicas preferidas da plateia em ao vivo. A galera vai a delírio. Eu acho bem curioso quando tá falando que esse pra mim é o melhor álbum da trilogia Berlim, porque é o mais sóbrio, por incrível que pareça. Se a gente parar pra pensar, foi assim, praticamente o que levou o Bowie e o Iggy Pop pra Berlim foram as drogas. Tudo que eles estavam vivenciando lá fora, e aí eles falaram, cara, precisamos de uma revirada geral, vão pra Berlim.
Ai, meu Deus do céu, Iggy Pop e David Bowie em Berlim.
E assim, trabalhando completamente juntos, né? Um participando dos projetos do outro. Por que que eu tentei não colocar colocar, porque pra mim, na minha memória, 1977 era o ano de LOL, que é o primeiro álbum e mais experimental da trilogia Berlim, que é quando eles metem o pé na jaca e fazem as loucuras deles. Embora estivesse sendo gravado na França, eles estavam com total espírito em Berlim e nas experimentações. Já o Heroes, pra mim, era de 78. Aí quando eu fui conferir e vi que Heroes é de 77, falei, cara, não dá pra negar. Porque é exatamente neste álbum que eles evitam a droga. Os dois falam, paramos, vamos largar essa brincadeira.
E vamos falar sério.
E vamos falar sério. E eles começam a vivenciar a noite de Berlim com um olhar sóbrio.
Puta que pariu, fudeu, cara. Se o mundo não acabou em 77 com esse evento, cara, não vai ser em 2012.
E, cara, eles, assim, aí os dois produzem o quê? O David Bowie produz o Heroes, que a gente acabou de ouvir. O Iggy Pop produz o Idiot, em que durante a turnê, quem faz o teclado é o próprio Bowie.
Sim.
Enquanto ele tá fazendo o teclado durante a turnê do Idiot, ele tá pensando no Heroes e trabalhando o Heroes. E, cara, junta isso tudo, mas as experimentações dele sobre a noite da cidade, sobre vivenciar Berlim sóbrio, isso tudo, com um detalhe que é, o álbum inteiro foi gravado num estúdio chamado o Hansa, que tinha sido um salão de baile da Gestapo. Cara, todos esses ingredientes trazem uma densidade pra este álbum, que enquanto Heroes é a música mais famosa, mais admirada ao vivo, mais esperada, uma das maiores trabalhos ao vivo do Bowie, o álbum tem muito mais do que isso, tem que ser ouvido, parar, é outro álbum que tem que ser parado e ouvido. Porque, cara, ele é de uma complexidade ímpar.
E antes disso, nós abrimos o bloco com The Clash, a banda mais diversificada do punk rock. O fantástico álbum de estreia, onde nós ouvimos Janie Jones, uma homenagem a uma querida cafetina e cantora de cabaré nos anos 60, que virou cantora pop depois, olha aí. Essa música faz parte de um repertório, assim, que variava entre reggae, rock dos anos 50, que muita gente, quando ouviu aquilo, torceu um pouco o nariz. Que papo é esse? Isso não é punk. Vá pra merda que isso não é punk. Isso não é punk, isso não é punk. Mas, cara, foda-se. The Clash é foda.
Eles meio que negaram um pouco a anarquia punk, trouxeram conceitos mais politizados pras músicas. Isso tudo fez com que eles fossem vistos meio como traidores do movimento, olha lá.
Aí é que tá, sabe o que eu acho engraçado? Clash, pra mim, com essa postura, quando eles lançaram esse disco, quando eles assinaram o contrato com a gravadora grande que lançaram esse disco, eles bateram o pé e fizeram questão de que a gravadora vendesse esse disco nas lojas a preço de custo, pra botar barato pra galera comprar. Quando falavam pra ele, ah, que assinaram porque deram com uma grande gravadora, eles respondiam, não, a gente vai destruir a gravadora de dentro. E fizeram questão de que o preço fosse realmente a preço de custo. E foi. Pelo menos na Inglaterra, o disco foi vendido realmente a preço de banana. Ao mesmo tempo em que os Sex Pistols, pra mim, foram os assassinos do movimento punk.
Olha só, agora arrumou briga com uma porrada de fã. Vambora.
É lógica. Sex Pistols era um bando de rebeldes sem causa que foram catados na rua por um outro maluco que queria vender jeans rasgado de moda. Eles entraram nessa brincadeira por dinheiro. E isso sempre foi um negócio assumido pelos Sex Pistols. Eles eram uma banda fabricada, sim. Eles assumiam isso, eles falavam isso nos shows, direto. E ninguém tava prestando atenção porque que tava ouvindo as letras fabricadas de revoltazinha contra a rainha, God Save the Queen, o escambão e o cacete de A4. O Clash fazia músicas sérias, uma veia política concreta, era algo sincero no Clash. E é que eles misturavam vários estilos. E aí vem nego torcer o nariz e dizer que o Clash não é punk. Clash era mais punk que aquela merda do Sex Pistols, com certeza.
Cara, mas é porque a gente tem que pensar um pouco com a cabeça do movimento punk da época. Tá? Era muito mais importante o barulho e a curtição como forma de expressão. Não tô criticando, não. Eu gosto pra cacete dos três expoentes. Eu gosto pra cacete de Sex Pistols, eu gosto pra cacete de Clash, gosto pra cacete de Ramones. E não há quem fale bem de um sem falar mal do outro. Ainda não existe. Quem adora Sex Pistols fala mal do Clash. Quem adora Clash fala mal do Sex Pistols e fala que Ramones eram os meninos pop do punk. Não há quem fale bem dos três uma boa. Cara, eu acho que eu consigo separar isso porque eu não tenho aquela... Eu não vivi o movimento, entendeu? eu acho que tinha essa coisa de ser mais importante fazer barulho, com toda aquela questão de montar os fanzines e tudo aquilo mesmo de expressão direta e imediata que tinha do punk. Não é à toa que as músicas são rápidas, não é à toa que as músicas são sujas, não é à toa que as músicas são pouco elaboradas, é porque era coisa rápida, assim como fanzine que os punks faziam, que era recorte e cola, meu irmão, manda na máquina de xerox, copia e pronto, põe pra rodar aí na rua.
Veja bem, o do it yourself, tá, que era o como eles faziam, não invalida o real motivo pelo qual eles faziam. Eu tô tentando falar da essência, a essência por debaixo disso tudo. A essência por debaixo disso tudo, o Sex Pistols matou, porque o Sex Pistols era uma banda fabricada pelo sistema.
Aí é foda, porque aí quebra qualquer participação mesmo, né, cara?
Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Era um movimento de baixo pra cima pra brigar contra o sistema, aí de repente o sistema me joga uma parada aqui dentro, caralho, e matou a porra do movimento punk antes dele nascer, antes dele tomar forma.
Senhor Flávio Soares, o que, que o senhor me diz sobre isso?
Eu não sou punk.
Muito bom, muito bom.
Entendeu? Pra mim, a verdadeira voz do punk deveria ter sido The Clash e não o Sex Pistols.
É porque eu não considero nem o Sex Pistols a verdadeira voz. Eu acho que é todo um grupo de vozes, entendeu?
Entendi. Mas muita gente, se você reparar, Sex Pistols é a grande banda de punk rock de protesto, né? Do tapa na cara da rainha. Porra nenhuma, aquilo lá era fabricação. Aquilo lá, o Sex Pistols não era mais sincero que o New Kids on the Block.
Caralho, que toque tu tá pegando pesado pra cacete, né? Eu acho que isso é infrutífero, sabe? Essa busca de quem traiu o movimento. No fundo, quem traiu o movimento foi o João Gordo.
Cara, no fundo, movimento bom é movimento de atrás sair. Esse papo de movimento é uma furada.
No final das contas, você não encontra um grupo de 100 punks que combinem.
Com certeza,
você
não encontra um grupo de 3 que combinem.
Tu entra no acordo porque um vai aplaudir mais o Ramones, o outro vai aplaudir mais Sex Pistols e o outro vai aplaudir mais Clash. E vai ter alguns que vão falar, não é nada essa porra, negócio é New York Dolls.
E essa porra vai acabar em pizza feita pelo Bon Jovi.
Pelo primo dele.
Mas independente de toda essa discussão, galera, The Clash é sempre uma ótima pedida, tanto musicalmente quanto uma forma de se fazer pensar.
The Clash é muito bom, muito bom. Vale a pena também, cara.
Procure tudo, cara, tudo do The Clash vale a pena. Tudo! Tudo!
E foi com essa longa discussão que nós encerramos esta viagem para 1977, o ano de Guerra nas Estrelas, o ano da trilogia Berlim e o ano de muita mistura, como nós acabamos de ouvir, cara. Eu não me canso de descobrir que a cada ano os estilos iam se misturando cada vez mais, Octoque.
E é nessa mistura que só nasce coisa boa que nós tocamos aqui no Máquina do Tempo. Você confere a cada edição desse programa.
Sim, se você quiser participar, mande e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br e não deixa de votar no banner do Prêmio Podcast 2009.
Participe lá nos comentários do blog e manda e-mail pra gente, que a gente lê nos próximos episódios.
É isso aí.
E a gente encerra esse programa subindo no pódio com um clássico desse quarteto querido do grande Fred Mercury e companhia. Sim, nós estamos em 1977, não podia faltar pelo menos um dos dois grandes clássicos do disco News of the World, do Queen, cantando agora We Are the Champions na Máquina do Tempo. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. I need to go on.
curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses.